A Assembleia da República para ser debatido e fiscalizado por todos os grupos parlamentares, quando a Comissão Europeia definir um novo prazo para a apresentação do programa de estabilidade, que essa dúvida fique perfeitamente esclarecida. Uma outra questão tem a ver com a lei das grandes opções, que teria que ser entregue até ontem. E, portanto, como vivemos uma conjuntura excepcional e toda a gente percebe que as incertezas dominam uma conjuntura económica, não só em Portugal, como na Europa e no mundo, não há condições para apresentar uma lei de grandes opções que não perca para a realidade aqui a duas ou três semanas. E, portanto, acho que daí, aí estamos todos bem entendidos. Foi dito aqui que o Governo pode fazer o que quiser em termos de despesa pública. Não, o Governo não pode ultrapassar o teto de despesa que foi autorizado para o Orçamento de Estado para 2020. No dia que o fizer, terá que trazer aqui um orçamento suplementar, que é isso que certamente está nas previsões. A proposta do Grupo Parlamentar do PS só tem um objetivo, é aumentar a flexibilidade da gestão orçamental do dia-a-dia para fazer face às respostas de despesa em matéria de Covid-19. O Governo fica autorizado, com a aprovação desta proposta do PS, a ir a uma rúbrica da despesa e retirar a verba necessária para reforçar outra rúbrica da despesa, mas a resposta tem que ser Covid-19, não pode ser para outro fim, tem que ser para fim de resposta Covid-19. Gostaria também de dizer o seguinte sobre estas matérias relacionadas com a programação plurianual orçamental e também com aquilo que é necessariamente a recuperação da nossa economia. Há um esforço coletivo de sustentabilidade financeira de todas as medidas que têm sido implementadas pelo Governo e também pelo Parlamento. Não só do Estado, um esforço gigante do Estado, mas também das famílias e das empresas. E na área das empresas há a reconhecer um esforço adicional também das micro e pequenas empresas. E é importante que todas estas medidas que têm sido adotadas cheguem rapidamente às famílias e às empresas. E nós defendemos que proteger os rendimentos passa por proteger os postos de trabalho. E as linhas que foram criadas, não só de crédito às empresas, como também de moratórias às empresas, são nucleares para apoiar também a proteção dos postos de trabalho. E para que este dinheiro chegue rapidamente às empresas, é crucial que os bancos eliminem as dificuldades de acesso a estas linhas de apoio, como também o Banco de Portugal exerce de forma implacável aquilo que é a sua missão de supervisão, de regulação e também de fiscalização da atividade dos bancos e da banca e do sistema financeiro. E neste momento em que a nossa economia se prepara para um relançamento, obviamente com restrições e limitações e com muita prudência, é o momento da União Europeia fazer toda a diferença, a União Europeia e todas as suas instituições. Admitimos que a reunião do Eurogrupo foi positiva, porque conseguiu um acordo. Os meios disponíveis por parte de algumas entidades, como o Mecanismo Europeu de Estabilidade, o Banco Europeu de Investimento, os próprios quadros financeiros plurianuais, o atual e o próximo, que estão mobilizados para uma resposta imediata, constam do acordo do Eurogrupo e, portanto, compete agora à próxima reunião do Conselho Europeu, dar corpo a todos estes instrumentos de apoio às economias nacionais. E, portanto, este é um enorme desafio que se coloca à próxima reunião do Conselho Europeu. Termino, Sr. Presidente, dizendo que todas estas medidas, todos estes instrumentos que a União Europeia e as suas entidades e as suas instituições estão a mobilizar para o apoio às economias nacionais, às empresas e às famílias, têm que chegar rapidamente às empresas e às famílias e nunca podem, e não podem perder de vista, nunca, o fator coesão e o fator convergência para que Portugal consiga também recuperar rapidamente e caminhar na coesão social e também na coesão económica. Obrigado.
Tem a palavra agora o deputado André Ventura, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era importante perceber, e pelos esclarecimentos que nos foram dados agora, primeiro, e a garantia do Partido Socialista, de que o programa de estabilidade, ainda assim, será avaliado por esta Casa antes de seguir para Bruxelas, e que isso é fundamental, caso contrário a Assembleia perde todo o impacto e todo o interesse em fazer essa discussão. Segundo, a proposta que o Partido Socialista hoje traz, e por isso era importante serem dados esclarecimentos, é uma transferência de verbas entre programas diferentes, ou seja, entre programas públicos diferentes. E eu nunca esperei concordar com a Sra. Deputada Mariana Mortágua, mas hoje vou ter que concordar. De facto, se não explicam entre que programas é que vão fazer transferências, isso pelo menos tem que ficar claro. Caso contrário, na verdade, temos um orçamento retificativo por dentro de uma proposta, o que não é muito conveniente registro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado. É difícil estimar os efeitos desta epidemia na situação económica, mas traz desafios enormes ao processo orçamental. Portanto, não obstacularizaremos as alterações que são solicitadas de adiamento de entrega das grandes opções do plano e do programa de estabilidade. Coisa bem diferente, relativamente à proposta que o Partido Socialista traz aqui à última da hora, que é realmente um pedido de cheque em branco, à última da hora, que é um autêntico cheque em branco sobre o que é e não é transferido, de que programas, independentemente de depois das várias redações terem vindo a tentar cingir o seu âmbito só a matérias de Covid-19. Portanto, relativamente a isso, não temos informações suficientes para poder viabilizar. E fazia um apelo aos seus secretários de Estado do Ministério das Finanças, ao Ministro das Finanças, ao próprio Governo de Portugal, para que quando apresentarem estes documentos não se fiquem só pela lógica de recuperação da situação difícil onde certamente nos vamos encontrar, mas reconheçam que Portugal já estava nesta epidemia numa situação difícil do ponto de vista económico e que o orçamento deverá de uma vez por todas encarar reformas profundas da nossa organização económica e também do nosso orçamento. Só assim poderemos fazer com que os portugueses tenham as oportunidades que até aqui não foi possível ter neste Portugal no século XXI. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto, para além naturalmente do Governo que encerrará o debate, pergunto se nos tempos disponíveis mais algum dos senhores deputados ou senhoras deputadas pretende intervir, não havendo essa indicação. Para encerrar o debate, terá a palavra o senhor Secretário de Estado do Orçamento, João Leão. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Fico muito satisfeito que haja um entendimento geral de que é importante adiar a entrega da Lei das Grandes Opções e, eventualmente, do próprio Programa de Estabilidade na Europa. Certamente será entregue sempre em qualquer das propostas. Nunca pensaríamos de outra forma. Será sempre entregue no Parlamento. Aliás, na proposta que tínhamos em mente, seria entregue sempre 10 dias antes de ser entregue a Bruxelas. Portanto, nesse aspecto não havia dúvida, serei sempre entregue no Parlamento para a apreciação. Outro aspecto colocado aqui, importante, é a questão que vem no seguimento da proposta do PS sobre as alterações orçamentais. Aqui o pedido que se faz é de um pedido de flexibilidade adicional neste âmbito, tal como a Comissão Europeia também já usou isso no âmbito dos fundos europeus, como estão a ser questionados em vários países, para despesas urgentes, exclusivamente no âmbito do Covid, para comprar questões urgentes como material de EPIs, equipamento de proteção individual, que os vários ministérios precisam e que está a ser comprado nesta fase centralmente via Ministério da Saúde e que depois alimenta todos os ministérios para alimentar as forças de segurança, na área da justiça, nas prisões, vários material de equipamento que é comprado centralmente, internacionalmente e que depois reafeta aos diferentes ministérios, é usado com recurso essencialmente a verbas de saldos de anos anteriores, não afeta a execução dos orçamentos dos próprios ministérios. São verbas em que o Governo, dentro da autorização global de despesa que o Ministério, que o Parlamento concedeu ao Governo, está enquadrado dentro dessa autorização global de despesa, mas são verbas que essencialmente são verbas que resultam de saldos de anos anteriores, que o Governo tem autorização para utilizar, mas que não estão neste momento afetas a esses programas e que podem ser mobilizadas adicionalmente para despesas urgentes no âmbito de, sobretudo, equipamentos de proteção individual, mas também outro equipamento importante no combate, na prevenção da epidemia. Face ao orçamento suplementar, certamente haverá um orçamento suplementar. Estamos nesta fase, neste momento, de avaliação da programação macroeconómica, que neste momento ainda há uma grande incerteza. Quando tivermos os dados macroeconómicos mais estabilizados e as necessidades orçamentais mais estabilizadas, apresentaremos certamente um programa, um orçamento suplementar para a apreciação nesta Assembleia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E, portanto, concluímos assim o debate das propostas de lei e vamos então passar às votações, que é o último ponto da nossa ordem de trabalhos. O quórum já foi verificado em momento anterior. Temos para votar dois votos de pesar. Iríamos precisamente começar por aí. Vamos começar então pela leitura do voto 210/14, apresentado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, pesar pelo falecimento de Maria de Sousa. Eu peço ao Sr. Deputado Duarte Pacheco que faça o favor de ler este voto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, faleceu no passado dia 14 de abril, vítima de Covid-19, a professora Maria Ângela Brito de Sousa, no maior da ciência portuguesa. Investigadora e professora catedrática de Imunologia do Instituto de Ciências Biométricas Abel Salazar da Universidade do Porto, Maria de Sousa teve uma notável carreira académica e científica, sendo uma das primeiras mulheres portuguesas a serem reconhecidas internacionalmente pelas suas descobertas científicas. Nascida em Lisboa, em 1939, Maria de Sousa licenciou-se em Medicina em 1963 pela Faculdade de Medicina de Lisboa, tendo então iniciado uma brilhante carreira dedicada à investigação científica em Inglaterra, em 64, como bolseira da Fundação Carlos Gulbenkian. Em 67, parte para a Escócia, onde em 1972 se doutorou em Imunologia na Universidade de Glasgow e em 75 seguiu para os Estados Unidos, para o Instituto Sloan Kettering, para a investigação do cancro em Nova Iorque e Faculdade de Medicina de Cornell em Nova Iorque e Faculdade de Medicina de Harvard, Cambridge, Boston. O seu regresso a Portugal ocorreu já no período democrático, em 1984. Académica de sólida formação ética e moral, a quem a ciência muito deve, o seu contributo incluem-se descobertas fundamentais na área da imunologia referentes à distribuição de linfócitos T nos órgãos linfóides de mamíferos. Mas Maria de Sousa era também escritora e mulher de uma enorme cultura e humanidade, que insistia em sair da academia e abraçar o mundo, visitando museus com os seus alunos e com eles discutindo as obras em exibição. Não por acaso, a sua última aula teve como mote uma escola sem muros. Estas dimensões refletem-se ainda de forma tocante no poema que Maria de Sousa escreveu poucos dias antes de partir, intitulado Carta de Amor numa Pandemia Vírica. Ao longo da sua carreira, Maria de Sousa foi objeto de múltiplas distinções, como o Grande Prémio Bial de Medicina em 1995, o Prémio Estímulo à Excelência em 2004, a Medalha de Ouro de Mérito Científico em 2009, ambos atribuídos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e ainda o Prémio da Universidade de Coimbra 2011. Mais recentemente, recebeu o Prémio Universidade de Lisboa 2017. Foi igualmente condecorada por 3 Presidentes da República, em 1995 por Mário Soares, com o grau de Grande Oficial da Ordem Infanto Henrique, em 2012 por Aníbal Cavaco Silva, com o grau Oficial da Ordem Militar Santiago da Espada, e em 2016 por Marcelo Rebelo de Sousa, com a Grande Cruz da Ordem Militar Santiago da Espada. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu pesar pela morte de Maria de Sousa, prestando homenagem à mulher de ciência e da cultura e à cidadã exemplar, endereçando aos seus familiares e amigos as mais sentidas condolências.
Muito obrigado. Vamos passar à votação deste voto. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém? O voto foi aprovado por unanimidade. Temos um segundo voto de pesar pelo falecimento do escritor Luís Sepúlveda, apresentado pelo PAN. Peço à Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha a favor de ler este voto.
Obrigada, Sr. Presidente. Luís Sepúlveda faleceu aos 70 anos no passado dia 16 de abril no Hospital Universitário Central das Astúrias, em Oviedo, depois de hospitalizado devido à doença Covid-19. Nascido em Oval, no Chile, a 4 de outubro de 1949, Luís Sepúlveda destacou-se como escritor, realizador, roteirista, jornalista, ativista político e ambientalista. A obra literária de Luís Sepúlveda conquistou em todo o mundo a admiração de milhões de leitores, com a distribuição de mais de 18 milhões de exemplares em todo o mundo e a sua tradução em mais de 60 idiomas. A inegável qualidade da sua obra valeu-lhe um conjunto de reconhecimentos internacionais, dos quais destaca o Prémio Casa das Américas, em 1970, e o Prémio Eduardo Lourenço, em 2016, e atribuição de doutoramento honoris causa pela Universidade de Toulon, em 2004, e pela Universidade de Urbino, em 2005. O ativismo político também foi uma das marcas de Luís Sepúlveda, merecendo de destaque a sua luta contra a ditadura de Augusto Pinochet no Chile, em nome do qual sofreu, com uma pena de prisão